Estamos falando com os nossos convidados da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, Sidasca, aqui do programa, especialmente sobre, no caso aqui de Uruçanga, o período do vazio do maracujá 2023, que começa na semana que vem, dia 21, e vai até o dia 19 do mês de agosto. Importante reforçar, especialmente falando, né, da questão do maracujá, que é uma das referências aqui, inclusive de pesquisa da Ipagre aqui em Uruçanga, né? Então, quer dizer, e é importante que o produtor, bom, e acho que vai, ele já sabe da importância disso, porque faz uma grande diferença, né? Respeitar esse o tempo do vazio, né?
Sim, o produtor, a aceitação já no primeiro ano, essa portaria que estabelece o vazio sanitário maracujá, ela foi criada em 2020, tá? Santa Catarina agora não é mais, mas ele era o único estado do Brasil que tinha uma lei que estabelecia um vazio sanitário maracujá. Esse ano, o Rio Grande do Sul também fez uma lei praticamente idêntica à nossa, inspirada até na nossa pela questão da virose do maracujá. E assim, as regiões produtoras no Brasil, onde essa doença entrou e que não fizeram vazio, praticamente dizimou a produção de maracujá. Então, assim, o produtor sabe que o estrago que ela causa é devastadora, né? Então, isso, inclusive, mudou a produção de maracujá no estado de Santa Catarina. Antes da portaria, o produtor deixava a planta de maracujá para 1, 2 ou até 3 anos. Ela era considerada uma cultura perene. Agora ela se tornou uma cultura anual. Todo ano o produtor tem que fazer o arranquio das plantas e fazer um novo plantio. É muito importante frisar que o produtor não é só cortar a planta, ele tem que arrancar. Porque se ele não arrancar, o que acontece? A primeira esquentada que dá acaba rebrotando, surgindo novas folhas. E se a planta tiver com vírus, ela vai vir com vírus de novo e vai acabar contaminando o próprio plantio dele quando ele entrar com mudas novas. Então é frisar que tem que ser arrancada as plantas. Aqui em Uruçanga a aceitação tem sido boa, na verdade toda a região tem sido muito boa, assim, já no primeiro ano a gente teve alguns casos que a gente teve que autuar alguns produtores e entrar até com a nossa equipe para fazer a erradicação dessas plantas, mas a aceitação tem sido muito boa, porque os produtores sabem que numa comunidade, por exemplo, se tiver 30 produtores de maracujá, um não fazendo vai prejudicar todos os outros 29 que estão no entorno dele, porque essa doença é disseminada por um pulgão, que é o vetor, e ele acaba indo nas plantas doentes e depois indo numa sadia e fazendo essa transmissão. Então, assim, é uma coisa que o manejo tem que ser coletivo. Por isso que a gente cobra muito, se um não fizer, vai dar problema, não vai dar problema, dá problema. Então, a gente acaba indo nesse, tá?
Na verdade, o próprio produtor serve também, ajuda nessa fiscalização, né? Ou deveria, né?
Exatamente, foi muito bem lembrado isso aí. Assim, na verdade, a nossa equipe da SIDASC, principalmente na área de defesa sanitária vegetal, que acaba trabalhando com essa parte de doenças de plantas, ela é bem reduzida. E a gente tem trabalho. Os produtores, na verdade, têm sido os olhos da SIDASC, tá? A gente recebe muitas denúncias, a gente tem um canal de comunicação via WhatsApp. Posso até passar
claro,
aqui, já?
Então,
nós temos um telefone que é o 48-3665-7300 e também um 0800, que é o 0800-644-6510, tá? O produtor não precisa se identificar, a gente só pede para falar, dar o maior número de detalhes possível para a gente conseguir chegar na propriedade o quanto antes, tá? Mas assim, e só para frisar, a gente tem feito um trabalho, inclusive a gente está para sair nessas propriedades ainda de Uruçanga antes do dia 21, que a gente sempre foca em fazer uma fiscalização mais preventiva, né? A gente prefere ir lá, claro, orientar, prevenir, notificar, se for o caso, produtor, vamos dia 20, a partir do dia 21 as plantas têm que estar arrancadas, até para facilitar o nosso trabalho, na verdade, né? Então a gente fez, e a aceitação tem sido muito boa. Há um ou outro que não quer fazer, mas assim, posso dizer que é exceção, tá? Não dá 1-2% de problemas. Então, porque o produtor sabe que se não fizer, vai complicar toda a produção de maracujá dele e do entorno.
Mas não é a intenção, mas em último caso, o caso que é necessário, acaba sendo autuado e se necessário for, não.
Se precisar, a gente autua. Esse ano a gente, como eu te falei, lá na região do extremo sul catarinense, começou dia 1º de julho. Nós já estamos com as equipes a campo desde o dia da segunda-feira, ali dia 3 de julho, a gente começou a ir a campo. E tivemos mais 5-6 autuações, tá? Assim, foram bem poucas. E mostra que a aceitação é todo forte, praticamente 700 produtores lá, de 700, 8, então é um percentual bem baixo, né, de aceitação. E frisar também que esse ano a gente ainda recebeu um reforço, que são 2 drones que estão operando na região, porque tem algumas regiões, principalmente Jacinto Machado, de encosta, que são difíceis de chegar. Então a gente vai com o drone, voa, faz um mapeamento de toda a região, a gente consegue identificar exatamente qual o pomar que não foi arrancado, onde é que tem uma situação que a gente precisa ir, e isso tem dado muita eficiência para o nosso trabalho. Tá? É o Estado investindo em tecnologia para facilitar o trabalho e a vida do produtor rural também de Santa Catarina.
Que bom. Bom, aqui em Uruçanga, apesar que o endereço já é antigo, a gente pode dizer assim, né? Mas como é, onde é a base da cidade, como funciona esse trabalho, no caso aqui de Uruçanga?
Posso lá? Pois não. Joel, o endereço é o mesmo já, acho que mais de 10 anos. Ah. Ele fica aqui na Avenida Presidente Vargas, né, número 116. É o antigo e conhecido prédio da Secretaria de Agricultura. Uhum. É um prédio de 2 andares após... por que eu posso ter um ponto de referência? Passando um pouco ali o clube, né?
Sim. É, Unidade de Saúde.
É, na frente da Unidade de Saúde. Bem lembrado, Guide. Prédio já de 2 andares, tem estacionamento na frente, então embaixo a Secretaria de Agricultura, em cima é o escritório da SIDASC e do lado do escritório da EPAGRE, né? A gente, como o Gui estava falando, a gente está com um quantitativo interessante e também um escritório bem equipado, bem preparado para atender o público. Hoje estamos eu, né, e o Gui ali. Mas há pouco tempo não, mas alguns anos atrás, antes de eu chegar aqui, o Uruçanga chegou a ficar sem o escritório, com a porta fechada mesmo. Porque não tinha profissionais para trabalhar aqui, eu atendi um outro município, enfim, mas as coisas foram melhorando e o Uruçanga está privilegiada, né? Hoje temos 2 colegas ali e um escritório bem, bem, bem bom. O que mostra que a cidade também dá atenção bastante aqui, falando de Uruçanga, uma atenção bem interessante aqui para o município. Eu gostaria também, Joel, se tu me permitir, claro, né, aproveitar aqui o espaço, voltar um pouco ali na questão da influenza aviária, que é o que a gente, na parte, sim, animal, que a gente está mais cuidando aqui, que o Estado está dando bastante atenção. Como tem nos outros espaços aqui da rádio, eu quero aproveitar para pedir também que o produtor rural, seja ele que tem avicultura, ou então aquele mesmo que tem as suas galinhas lá no quintal, né, que fique de olho nelas, se qualquer tipo de sinal clínico que seja diferente para ele... Um índice de mortalidade das aves que sejam diferentes para ele, que chame atenção, né, João? Porque ele sabe o quanto é o normal de acontecer na propriedade. Se aquilo ali fugir do normal, isso é importante já para a gente. Então, entre em contato aqui no nosso escritório, que é o 3403-1414, é fixo o WhatsApp, ou então se desloque, né, até o escritório. Que a gente, ou então mesmo a EPAGRE também, se eu não tiver, ou o Guide não tiver, a EPAGRE recebe o recado e entra em contato com a gente. Que a gente faz o atendimento na propriedade para ver se é alguma coisa suspeita ou se não é. Né? Uhum. E aquelas propriedades que tiverem açudes, que são os açudes, são locais que chamam a atenção de aves de vida livre. Essas que param para se alimentar, para descansar. Essas propriedades que tiverem açude, então, que evitem que as suas aves de subsistência, ou suas aves domésticas, entrem em contato com essas aves silvestres, porque é onde pode haver a comunicação entre as espécies ali, né? A transmissão de algum vírus, se tiver. Então, de preferência, deixa as aves domésticas fechadas, num galinheiro, num cercado, que elas não tenham essa vida tão livre assim, né? Uhum. E que, caso suspeito, né, entre em contato com a cidade, que a gente está fazendo um monitoramento toda a região, utilizando também os drones, como o Daniel falou, só que aí a gente percorre toda a faixa litorânea, né? Todas as praias estão sendo monitoradas, que compreende o nosso regional, desde a Barra do Torneiro, ali no Rincão, até Passo de Torres, né, lá no Rio Mampituba. A gente está fazendo monitoramento constante, tanto a pé eu digo com carros, né, quanto com drones, para observação se as aves silvestres aquáticas estão tendo manifestação. São as aves que mais podem trazer primeiro, né, porque elas viajam. E também nas propriedades do entorno e educação com a população em geral. Então, qualquer situação é só entrar em contato com a gente.
Sem dúvida. O Luiz pergunta aqui, ele é produtor, acho interessante até a gente, pode ser a dúvida de outros ouvintes também, ele fala sobre a diferença da SIDASC e da EPAGRE, por exemplo, dúvida de solo, com quem, porque são coisas próximas, né? Como é que os senhores podem definir isso? Em que momento procura a SIDASC, em que momento procura a EPAGRE, para o pessoal entender direitinho?
Não, tá. Não, boa pergunta. Até minha mãe às vezes confunde o que é SIDASC. Então, agora já as marcas são mais fortes, mas teve um momento que se confundiam mais. Na verdade, a EPAGRE trabalha com pesquisa, né? Eles fazem pesquisa, desenvolvimento de novas variedades, cultivares, de algumas pragas e doenças, e extensão rural. Tá? Eles trabalham com extensão, dando assistência técnica para o produtor. Isso que ele falou, análise solo, eu quero fazer uma coleta análise solo, estou com dúvida, preciso de alguma orientação, ele vai procurar a EPAGRE. A SIDASC trabalha com defesa agropecuária, então a gente cuida de algumas doenças e pragas que são de importância econômica para o Estado ou que podem até ser zoonoses, que pode ser transmitida para pessoas e para animais. Então a gente trabalha muito com essa, mais nessa parte, mais com esse foco. Até assim a Cidasc na região, eu sou engenheiro agrônomo, mas também estou na função atualmente de gestor regional. Nós temos 27 municípios que a gente atende a gestão de Criciúma. Ela compreende aqui Lauro Miller, de Orleans, até a divisa com o Rio Grande do Sul, ali Passo de Torres, São João do Sul, Praia Grande, tá? Nós temos uma equipe de 57 colaboradores, sendo desses 18 veterinários, 2 engenheiros agrônomos, 6 técnicos agrícolas. E, além disso, temos 4 barreiras sanitárias que ficam na divisa com o Rio Grande do Sul, onde a gente controla, a gente não quer que entre produtos de origem animal ou vegetal que sejam veiculadores de doenças importantes para o estado. Então, a gente tem esse controle, todo esse caminhão, toda a carga com esses produtos de sanção fiscalizada na origem para não entrar em Santa Catarina e não trazer problemas. A gente referencia em muitas coisas. O vazio do maracujá na área vegetal, a gente é livre de cidia pulmonella. Na área animal, a gente é livre de febre aftosa sem vacinação já faz praticamente 15 anos, né? Então, a gente agora está nesse controle da influenza aviária, livre de algésica. Então, tem várias doenças que a gente trabalha e que é muito importante para o estado manter esse status sanitário e a gente conseguir vender nossos produtos da agropecuária para até mais de 150 países do mundo. Então, assim, a gente é referência em sanidade a nível de Brasil, a nossa empresa.
Que bom. 9h40 da manhã. Bom, para você que pegou a entrevista andando, daqui a pouco ela já vai para o site e tal, e daí teremos outros detalhes também. Daniel, muito obrigado pela presença aqui no programa.
Joel, a gente que agradece a oportunidade de estar falando um pouco do vazio sanitário do maracujá e um pouco dos trabalhos que a gente realiza na região. Agradeço muito a oportunidade.
Então, nós agradecemos também.